Em 1973, quando eu nasci, o Chile sofreu um golpe de Estado, liderado pelo general Augusto Pinochet, um cara de direita. 9 anos antes, em 64, tinha havido um no Brasil, também de direita. Ambos tiveram apoio dos Estados Unidos da América. A preocupação dos americanos era com a disseminação do comunismo soviético, de esquerda, que por sua vez financiava grupos terroristas e revoluções no mundo inteiro. Desde que eles mesmos deram um golpe de Estado oportunista no regime czarista, aproveitando o enfraquecimento das defesas internas do país, provocado pela sua adesão à Primeira Guerra Mundial. A coalizão necessária durante a Segunda Guerra criou um estado de coisas que perdurou por toda a segunda metade do século em que nasci. Até que veio, com 1989, o fim do comunismo e a vitória em conteste de defensores da economia de mercado, como Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, canonizado ano passado pelo Papa Francisco, que não defende a economia de mercado. Sabe o que é ser de direita hoje? É achar que a derrocada do comunismo foi de fachada. A verdadeira luta se trava através dos costumes da sociedade. E que o fato de que a sociedade mudou e se tornou mais inclusiva para negros, mulheres, LGBTQIAs e deficientes, nada mais é do que uma trama inventada por um italiano na prisão e orquestrada com precisão no mundo inteiro por grupos de esquerda intimamente articulados. Acreditam também que o egoísmo é uma virtude. Sim, uma virtude. E que grandes homens são sempre os maiores fodões do planeta. Estão cagando e andando para todo mundo, mas por um determinado arranjo de coisas, ele garante a riqueza da sociedade como um todo. Isso é tudo que você precisa saber para ser um idiota de direita. Graças a uma forte reação ao desastroso desempenho ético e político do Partido dos Trabalhadores, o Brasil está tomado por esses idiotas. Caras que só leram um livro escrito por um idiota que os ensina a não serem mais idiotas. Claro que não vai dar certo. Já os idiotas de esquerda acreditam que se você taxar as grandes fortunas, simplesmente as pessoas que têm dinheiro para fazer o que quer que queiram irão magicamente se submeter, em vez de simplesmente sair do país em direção a mercados mais livres. Acreditam também que se controlarem a economia, direto ou indiretamente, os preços vão ser mais justos. Acreditam que sonegar impostos é uma coisa tão grave quanto ser corrupto e que se você roubar para o partido é um herói. Só é censurado se roubar para si e para sua família. Ambos os grupos, os idiotas de esquerda e de direita, têm um só objetivo: controlar a sua cabeça. Sim, eles precisam de seguidores para confirmar essa verdade que encontraram. Claro, ambos são representantes do que nós, libertários e verdadeiros liberais, chamamos de coletivismo. Ser rico ou pobre, gay ou hetero, negro ou branco, não te define como ser humano. Ser de esquerda ou direita também não. O que nos define é a nossa capacidade de criar soluções para os problemas que estão ao nosso alcance. Classes sociais e grupos étnicos são invenções conceituais. Apenas pessoas sofrem e gozam. E elas sofrem e gozam em todos os grupos que formam a sociedade. Não há inteligência coletiva capaz de criar um marxismo cultural ou um grande capital. Há inteligência ou a estupidez de indivíduos dizendo e fazendo coisas construtivas, destrutivas ou simplesmente bobagens o tempo inteiro. A primeira geração desse século logo vai ser adulta, está adolescendo nesse momento. E ela não vai só herdar o mundo, não, vai decidir o que fazer com ele. E essa turma não dá vida por nenhum ideal. Isso é ótimo. O mais apaixonado nacionalismo de direita não os impede de sentirem-se cidadãos do mundo. A mais desvairada utopia de um mundo melhor não consegue fazer com que parem de criar vlogs para dizerem o que pensam. Eles perceberam que direita e esquerda são apenas desculpas para forjar um inimigo. A antiga estratégia maquiavélica de dividir para conquistar. E querem continuar competindo e cooperando sem destruir ninguém. Essa geração já está viva entre nós. Ela não é idiota. Nem sempre é chegada em livros, mas entende que capitalismo não é coisa do capeta e comunismo é uma ideia equivocada que foi deixada para trás. Caiu com o Muro de Berlim. Na virada do século, todos estávamos mais ou menos de acordo sobre essas coisas. Agora, tudo deu uma polarizada. Especialmente quem vinha do mundo comunista real acreditava profundamente nisso. Já esse diálogo perpétuo entre liberdade e igualdade sempre vai existir. Nós não somos nem nunca seremos iguais, nem mesmo em oportunidades, porque as pessoas são limitadas por quem são e pelo quão longe enxergam, até para pegar as oportunidades que existem. Não somos nem nunca seremos totalmente livres, porque a liberdade e a integridade do outro sempre serão um obstáculo para isso. Reconhecer isso colapsa a falsa oposição entre direita e esquerda e faz a gente refletir sobre que decisão é mais apropriada para cada situação, isento do nós contra eles que gerou todos os desentendimentos e guerras que a gente conhece. Se a humanidade foi entendida como uma só e todos os homens iguais perante a lei, o único âmbito em que a igualdade faz algum sentido, ela é plural e multifacetada. A tolerância para com a diversidade humana de pensamento, etnia, cultura, gênero e orientação sexual e tudo que faz uma pessoa diferente da outra ou um grupo diferente do outro é o passo essencial para existirmos em paz e garantir o direito de ser plenamente quem nós somos enquanto deixamos cada uma dessas pessoas, das outras pessoas, fazerem a mesma coisa. Desde que não nos impeçam de fazê-lo. Naturalmente que essa última frase que eu falei também gerou muitas guerras, mas contra inimigos reais, por motivos inescapáveis. Se você me nega o direito de ser quem eu sou ou inicia agressão contra mim, você é um pau escroto e eu te odeio. Vou combater você até você mudar de ideia. Este foi o Livre Intercâmbio e eu sou Alexandre Costa.